Olá, sejam bem-vindos à disciplina Gestão da Qualidade no Serviço Público. Temos uma proposta para essa disciplina que é a de trabalharmos no sentido da construção de um bom serviço e, por extensão, de um bom serviço público. Não há uma pretensão de fazermos uma avaliação crítica dos serviços públicos existentes. Embora isso naturalmente vá aparecer no âmbito dos exemplos, né, nas discussões que acontecerem em nossas aulas, nós queremos ter uma postura proativa, né, uma postura de entendimento de como o serviço é construído, porque efetivamente o serviço é resultado de um esforço de produção. E, como eu escrevi no início do nosso livro, eu peço que vocês não estranhem a palavra produção. Não só porque ela está ligada à origem, da minha formação, à minha tradição dentro do Departamento de Ciências da Administração e da nossa universidade, em que eu leciono há mais de 2 décadas as disciplinas ligadas à administração da produção, mas porque serviço, antes de ser serviço público, é um tipo de produto, é um tipo particular de produto que é oriundo de um esforço de produção, é oriundo da conjugação das ações do que chamamos de um sistema de produção. E neste caso, sistema de produção de serviços, e mais particularmente, sistema de produção de serviços públicos. Mas antes de nós nos aprofundarmos na questão relativa à gestão de serviços, nós temos que nos deparar obrigatoriamente com a definição do que seja público, ou do que seja serviço público, ou do que seja administração pública. E nesse caso, nós temos que recorrer a alguns autores, né? Como, por exemplo, Bobbio, Matteucci e Pasquino, que definem que a administração pública é o conjunto das atividades diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público ou comum. Então, percebam, são ações, são esforços de um segmento da economia, a administração pública, né? Que estão destinadas ao interesse mais amplo, é o interesse público. E aqui se coloca como sinônimos, ou como palavras próximas, pelo menos, as coisas de interesse público como sendo as coisas de interesse comum. Existem outras definições, como por exemplo a de Meirelles, que nos diz que administração pública ela significa a totalidade dos serviços e entidades ligadas ao Estado. Então percebam que esse conceito já se estende, né, porque fala em totalidade de serviços, ou seja, como o outro autor também já dizia, mas inclui as entidades ligadas ao Estado, ou seja, as entidades que são de incumbência do Estado, ou que são gerenciadas pelo Estado, ou que são monitoradas pelo Estado. E diz mais também. É o Estado atuando de forma concreta com o fim de satisfazer o bem comum de indivíduos em uma coletividade. Então, mais uma vez aparece a palavra interesse comum ou bem comum de indivíduos e o conceito de coletividade. Então, até aqui nós já podemos inferir, né, que público tem a ver com interesse comum, tem a ver com interesse coletivo. Ou seja, é o conjunto dos serviços que tem interesse amplo na sociedade. Um outro conceito próximo e também de utilização comum é o setor público. Setor público já pode ser traduzido como um segmento da economia, ou seja, uma parte da economia, uma parte das atividades econômicas, portanto, uma parte das atividades geradoras de produtos, que neste caso aqui são os serviços. Repito, serviço é para nós um tipo particular de produto. O outro tipo de produto é o bem, que tem características materiais, né? Que geralmente não faz parte das ações do Estado, mas também não há impedimento para que esteja, também seja também parte das atividades do Estado, mas nós aqui sempre falaremos mais das questões não materiais, que são os serviços. Então, o setor público, então, ele é responsável pelas atividades consideradas públicas ou de interesse público. Percebam, então, que há uma repetição de termos, né, público, coletivo, comum, né, de interesse amplo. Né, então, isto caracteriza a administração pública, né, ou este segmento da economia, como diz essa definição, que é o setor público. Nós poderíamos ainda confrontar o termo administração pública e setor público. De fato, essas duas palavras são utilizadas indistintamente, elas aparecem como sinônimas no cotidiano. Mas há que se colocar algumas questões que particularizam um ou outro termo, e há autores então que distinguem, né, que fazem uma diferença entre os dois termos. Diz-se da administração pública que é aquela que abriga, além do serviço público, né, também a estrutura que é necessária para cumprir ou para dar conta desse serviço público. Então, a administração pública é uma estrutura do serviço público que dá conta, que produz o serviço público, né? E o serviço público é aquele que é prestado à coletividade, ao bem comum, ao interesse coletivo e assim por diante. Nós ainda podemos apelar para a definição de Marques Neto, que diz que o serviço público, num sentido mais restrito, é aquele dotado de conteúdo econômico, né, e que tenha relevância social. Então percebam, são termos novos que estão aparecendo aqui em relação àquilo que nós já havíamos falado, como sendo então a administração pública e serviço público aquele dotado de conteúdo econômico, de relevância social, cuja exploração é atribuída a uma das esferas da federação. Não havíamos falado ainda em quem presta o serviço público especificamente, qual é o ente do Estado, qual é a esfera estatal que faz isso, mas aqui fica claro então que o serviço público é uma atribuição de qualquer nível da administração pública, seja ela federal, seja dos estados, seja dos municípios. Né? E é obrigação da administração pública, então, garantir a todos o acesso a esse serviço. Bem, nessa etapa então anterior, essa etapa que termina agora, nós conceituamos administração pública e serviço público, e agora nós vamos construir o conceito, nós vamos fazer a associação do serviço público com o conceito de qualidade, que é o nome da nossa disciplina. Então, nós vamos colocar algumas definições sobre gestão da qualidade, sobre alguns instrumentos utilizados, né, nessa segunda etapa, para ao final da nossa disciplina, então, nós fazermos a construção do serviço público a partir dos conceitos e planejamento e controle na construção do serviço público. A partir desse momento, nós vamos falar sobre o termo qualidade e sobre gestão da qualidade. E vamos adaptá-lo, vamos juntá-lo com o conhecimento anterior, que é a administração pública ou serviço público. Nós podemos afirmar que o termo gestão da qualidade e suas consequências nas organizações, as ações decorrentes ou correspondentes nas organizações, tem a ver com o movimento mundial em que os nossos amigos japoneses foram precursores, né, foram os grandes embaixadores desse campo de conhecimento, foram os grandes experts nas últimas décadas na adoção de métodos que pudessem melhorar a qualidade dos produtos que são oferecidos. E isso tem se estendido a todas as partes do mundo e tem se imposto às nossas organizações. Por extensão, isso tem atingido também o serviço público. De uma maneira geral, nós podemos associar essa crescente preocupação com a gestão da qualidade com a questão da concorrência, com a questão da busca de mercados, com a questão da fixação das organizações e, consequentemente, dos países em novos mercados, o processo de exportação, o processo de entrada em mercados tradicionais que eram naturalmente detentores da fama, né, e das condições de oferecimento de melhores produtos, eles passaram a sofrer o assédio, a concorrência, especialmente dos orientais. E nós estamos verificando isso nos dias atuais, não mais só com o Japão, mas com países como a Coreia, cuja qualidade já não é contestada entre nós, né? E temos aí a emergente China, né, que não se sabe ainda as consequências que isso vai ter, mas é possível inferir que a qualidade dos produtos chineses também vem sendo melhorada ao longo do tempo. Mas o nosso negócio é a qualidade no serviço público, né? E o serviço público, por um movimento que se verificou, chamado de gerencialismo, né? Ele também foi atingido por essas ideias, né? E sempre dentro do entendimento de que, se isso funciona para a produção de bens, também poderia funcionar para a produção de serviços e, consequentemente, também para os serviços públicos. Por que não? Porque serviços públicos, antes de mais nada, são serviços. Então criou-se um campo de conhecimento, desenvolveu-se um campo de conhecimento chamado gestão da qualidade, sobre o qual muito se escreveu nos últimos tempos, há muitos livros, teses e dissertações publicados, muitas vezes trazendo ideias de como melhorar a qualidade dos resultados de um sistema de produção, seja ele de serviços ou seja ele de bens, né? E sobre isso nós queremos nos deter um pouco aqui nessa nossa disciplina. Não sem antes colocarmos alguns conceitos que são importantes. Nós devemos lembrar aqui que existe um movimento chamado classe mundial, que é associado à gestão da qualidade. Classe mundial é um termo relativamente aberto, né, que não tem uma definição tão exata, mas nós podemos associar a expressão classe mundial à capacidade de competir mundialmente que uma empresa venha a desenvolver. Então, uma empresa classe mundial, uma organização classe mundial ou um serviço público classe mundial seria aquele que, embora talvez não seja o seu objetivo, mas tivesse condições de competir mundialmente. Então, isso faz parte de um mundo, né, de uma aura, de um campo, de uma iniciativa que tem como pano de fundo a competição e a comparação entre as organizações. E aí surge um outro termo, né, que é o termo benchmark, que é um termo da língua inglesa que significa referencial ou referencial para comparação. Benchmark é o referencial. Benchmarking, com a terminação ing, significa o processo de comparação, que é alguma coisa que vem sendo bastante utilizada pelas organizações, de uma maneira geral, no sentido de situar-se em relação ao que existe no mercado, no sentido de poder comparar-se em relação àquilo que existe de melhor. E aí associa-se benchmarking com organizações de classe mundial. Ou seja, organizações de classe mundial, por poderem competir mundialmente, obviamente comparam-se com os seus pares ou com as melhores e conseguem dessa forma perceber a distância que as separa das melhores organizações em seu setor. No âmbito da gestão da qualidade, e por conta desses conceitos como benchmarking, classe mundial, têm surgido diferentes competições, diferentes prêmios, e aí a literatura cita quase uma centena de prêmios em mais de 100 países, com os mais variados naipes, né, das mais variadas formas, mas que invariavelmente competem pela melhor qualidade de seus resultados. Resultados são produtos, produtos podem ser bens, produtos podem ser serviços. No âmbito da gestão pública brasileira, cita-se a GESPública. Ela foi instituída pelo decreto 5378 do ano de 2005, que se propõe a melhorar os serviços prestados pelo setor público. Isso está abrigado no Ministério do Planejamento, orçamento e gestão. Qualidade, ou gestão da qualidade, não é algo que seja novo. Ou seja, quando eu falei em 3 décadas, quando eu falei em japoneses, quando eu falei em gestão da qualidade, eu falei da fase mais recente. Mas o controle da qualidade, ele na verdade, ele está associado ao próprio início da era industrial. E se falarmos em administração, administração é um campo de conhecimento que se desenvolve muito fortemente a partir do final do século XIX, em que, com as ideias de Taylor, Fayol e Ford, nós passamos a ter como uma referência de excelência, de produtividade, né, de eficiência, as linhas de produção. Essas linhas de produção e a produção fragmentada, especializada, por parte dos operários, no contexto de Taylor, que eu estou falando, passaram a exigir que se produzisse dentro de certos padrões que permitissem estabelecer a similaridade entre as peças produzidas, a um nível de precisão entre as peças produzidas, para que pudessem ser posteriormente montadas. Então, na era industrial, o controle de qualidade, que logo se desviou, logo evoluiu, melhor dizendo, para o controle estatístico, ele tem uma longa história entre nós. Ele está associado à própria história da administração, está ligado à própria história da administração da produção. É claro que, se nós pensarmos em antes da era industrial, no sistema de produção artesanal, nós também não podemos desassociar o termo qualidade, o controle de qualidade, na medida em que o próprio artesão, pelo conhecimento que tinha de todas as etapas do processo e pelo seu envolvimento, fazia o seu próprio controle de qualidade. Mas o fato é que, na medida em que o mundo passou a produzir mais, ou era capaz de produzir mais do que é capaz de consumir, isso permitiu que o nível de exigência, a percepção, né, do que era melhor, do que era pior, aflorasse, e isso fizesse com que as pessoas observassem com mais precisão, né, com mais cuidado, algumas características dos produtos, dos bens e serviços, e isso fez com que então surgisse uma preocupação com melhorias na qualidade. Produtos melhores, evidentemente, seriam desejados em detrimento daqueles que não oferecessem determinadas condições, e isso passou a alavancar essa preocupação, esse campo de conhecimento e essas ações da qualidade. Bom, a gestão da qualidade, ela se fundamenta sobre a estrutura e o funcionamento das organizações e de seus sistemas operacionais. Então, nós temos que ter aqui a clareza de distinguir, né, controle de qualidade de uma gestão mais ampla de qualidade. A palavra controle, ela está muito associada à observação de um resultado, à sua comparação com aquilo que se deseja, que seria um padrão, uma referência, e a informação, o monitoramento, o feedback da informação para que esse produto fosse feito então de forma melhor ou de forma aperfeiçoada. Na verdade, esta é apenas uma pequena parte da história. E a nossa preocupação e o nosso viés aqui na disciplina é tratarmos a questão da qualidade na raiz, ou seja, a partir dos elementos componentes do sistema de produção que são os geradores efetivos da qualidade. Por isso que nós dizemos aqui que a qualidade de um resultado qualquer, de um sistema de produção qualquer, ele se assenta sobre a estrutura do sistema de produção. Sistema de produção é o conjunto, né, de partes que compõem aquilo que vai resultar, aquilo que vai ser capaz de produzir o resultado final, que é o nosso produto. É a estrutura, né? São os elementos, as pessoas, as máquinas, são os métodos, né? Enfim, é aquilo que se agrupa e que de forma coordenada funciona e produz o nosso resultado. E a estrutura, então, claro, tem a ver com o funcionamento. Então, por isso se diz, é a estrutura e o funcionamento. É como a coisa está estruturada e como a coisa funciona é que determina se um produto vai ser melhor ou se vai ser pior. Se um serviço público vai atingir o resultado desejado ou se vai ficar aquém disso. Bom, na gestão da qualidade, nós sempre vamos falar em planejamento das operações. E no planejamento é sempre uma antecipação de uma realidade. É no planejamento que nós, na verdade, determinamos o que vai acontecer, inclusive em termos de qualidade do produto final, em termos de qualidade do serviço público que nós desejamos. E a pergunta, então, seria o que se faz dentro do planejamento para que a coisa possa acontecer melhor ou pior? Se adota algumas ações, mas fundamentalmente se define ou se delineia o serviço público. Vamos chamar isso aqui genericamente de produto. Delineamos o produto. O produto para nós é o serviço público. E delineamos ou definimos ou descrevemos o processo de fazer este serviço público, o processo de prestar esse serviço público. Então, percebam, planejar o serviço público significa definir as suas características. Se houver elementos materiais envolvidos, e geralmente há, define-se os elementos materiais. Define-se os resultados, os efeitos que se quer, tá? que devam ser percebidos pelo nosso consumidor do serviço público. Né? Enquanto que a parte de processo, ela vai definir quais etapas, com quais tempos, utilizando quais recursos vão ser necessários para que se atinja o resultado final. Então, o processo é fundamental para a conformação das características desse nosso serviço público. E a qualidade, então, ela é resultado direto desse processo de construção, podemos dizer dessa forma, do serviço público, que por sua vez está intimamente relacionado àquilo que chamamos de projeto do serviço. Aqui estamos falando, não vamos confundir as duas coisas, estamos falando de projeto do serviço e estamos falando de projeto do processo. O processo é o jeito de fazer, é a maneira de fazer, as etapas constitutivas do fazer aquele serviço público, do prestar aquele serviço público. E o projeto do serviço, que genericamente, quando a gente fala em produção de bens, quando está produzindo uma cadeira, uma mesa, um automóvel, uma bicicleta, a gente fala em projeto do produto. No projeto do produto, então, nós definimos todos os elementos que constituem esse produto, os elementos materiais, né? Quais os materiais consumidos, né? Quando nós temos serviços, nós temos uma presença muito forte de elementos não tangíveis. Nós temos que definir esse produto mais em termos de efeitos que são gerados. Podemos até definir também, e devemos, o tempo em que ele deva ser obtido, porque o tempo muitas vezes é determinante da qualidade, ele é percebido como um item de qualidade. Mas nós precisamos definir fortemente o efeito. O que nós queremos que ao final da prestação do serviço seja sentido e seja percebido pelo nosso consumidor. Esse é o processo, esse é o projeto do produto, aqui chamado particularmente de projeto do serviço público. Mas esse assunto, ele ainda vai ser abordado em maior profundidade na etapa final aqui da nossa disciplina. Eu só quero caracterizar aqui que a gestão da qualidade, ela não se faz controlando apenas. Ela não se faz verificando apenas o que aconteceu. Porque o que aconteceu, já aconteceu. E nós precisamos garantir para que as coisas que acontecem, aconteçam de forma correta, de forma consistente, de forma a atender o nosso cliente, o nosso consumidor, o nosso cidadão, né, que é o que consome o serviço público. Né? Bom, se voltarmos um pouco à palavra qualidade especificamente, né, nós poderíamos dizer que qualidade pode ser visto como uma escala que vai do ruim ao bom, do péssimo ao ótimo. E ao longo dessa escala nós temos diversos graus de qualidade. Então, qualidade, poderia-se dizer, é a definição de quão bom é determinado serviço público, no nosso caso especificamente. Bom, existem várias definições de qualidade, e uma das clássicas é do Juran, né, que diz que qualidade se refere àquilo que atende às necessidades dos nossos clientes. Ou também, ausência de deficiências. Se nós olharmos mais de perto essas duas definições, e começando pela última, ausência de deficiências significa ou pressupõe a existência de um padrão, né? Ou seja, um padrão ao qual comparamos aquilo que nós produzimos, né? E verificamos se alguma coisa é diferente, se alguma coisa é diferente seria uma deficiência, seria uma falta em relação àquilo que se quer atingir. Já se nós olharmos a definição que fala em atender às necessidades dos clientes, nós estamos utilizando como referência aquilo que o cliente espera, né? E se aquilo for atendido, então nós teríamos uma boa qualidade. Se não atendermos, teríamos uma má qualidade. Slack é um autor que nós utilizamos na academia, nos nossos cursos de graduação, esse autor, ou o conjunto de autores que escreve esse livro de administração da produção, ele diz que qualidade é a consistente conformidade com as expectativas dos consumidores. Então ele referenda, né, ele adota também essa definição de adequação àquilo que o consumidor quer. Tem um autor chamado Feigenbaum, né, e ele estabelece os princípios do controle total da qualidade. Então, o controle total da qualidade, para ele, é um sistema efetivo para integrar os esforços dos vários grupos dentro de uma organização no desenvolvimento da qualidade e na manutenção da qualidade e no melhoramento da qualidade. Percebam que esse autor aqui, ele aduz a palavra total. A palavra total, ela foi, eu diria, banalizada nos últimos tempos. Nós falamos com relativa facilidade na palavra qualidade total, o controle total da qualidade, sem muitas vezes fazermos uma reflexão mais profunda sobre esse termo. A palavra total quer dizer em todas as direções, sentidos, em todas as dimensões, né, que compõem a qualidade. E quando nós adotamos isso numa organização de forma consistente, nós não estamos só nos referindo ao resultado final, ao produto, ou no nosso caso, ao serviço ou ao serviço público que resulta do sistema. Mas estamos falando de toda a parte responsável pela obtenção desse resultado final, desse nosso serviço público, o que envolve todos os aspectos estruturais da organização, todos os processos da organização, os conhecimentos da organização e aspectos de suporte, como, por exemplo, a segurança no trabalho das pessoas que produzem esse serviço, a saúde dessas pessoas, né? Enfim, o treinamento que essas pessoas recebem, as instalações físicas a que essas pessoas são submetidas ou das quais elas se valem. Enfim, essa lista ela pode ser estendida indefinidamente, porque a palavra total ela não estabelece limites do que deva ou não ser considerado. Tudo, na verdade, está considerado dentro da palavra total. A gestão da qualidade total e todo esse mundo, né, que envolve os conceitos da qualidade, eles são baseados principalmente em alguns autores mais marcantes, e nós poderíamos aqui falar em Juran, poderíamos falar em Deming, e existem outros tantos, alguns seguidores destes autores principais, mas que foram ao longo do tempo cunhando alguns princípios e que apresentam uma certa similaridade entre si. Então nós fizemos aqui uma síntese, né, ou a literatura apresenta sínteses, em que nós poderíamos então apresentar as principais ideias, essa lista é chamada de princípios da qualidade. Então esse primeiro princípio é o princípio do planejamento da qualidade. Nós já havíamos falado em momento anterior do planejamento da qualidade quando falamos em projetar o serviço e projetar o processo do serviço. De fato, e aqui ressaltando uma vez mais de que a qualidade ela deve ser construída desde o seu início, porque nós temos que definir aquilo que queremos efetivamente, nós temos que saber o que queremos efetivamente, desde o início, para podermos perseguir, então, esses princípios estabelecidos, ou seja, as características estabelecidas para aquele produto. Essa é uma chave importante para que a gente não tenha que depois se deparar com necessidades de correção. Então, o primeiro princípio é devemos planejar aquilo que queremos, e isso é chamado aqui de planejamento da qualidade, mas poderíamos também chamar de projetar o produto e projetar o processo. O segundo princípio que devemos ter em mente é a total satisfação do cliente, né? O nosso cliente, ele deve se sentir satisfeito ao receber o nosso serviço público. Nós devemos, com esse processo de planejamento que havíamos falado no âmbito do primeiro princípio, reconhecer aquilo que de fato o cliente, o nosso cidadão, ele precisa e o que ele quer, e aquilo que é razoável, né, aceitar que ele queira. Para dentro destes parâmetros nós construímos o nosso serviço. Não se trata só de atingir aquilo que alguns autores chamam de parte explícita do serviço, aquele resultado que poderíamos dizer principal do serviço, mas muitas vezes aspectos secundários ou aparentemente secundários ou até periféricos, né, ligados, por exemplo, ao ambiente de trabalho, ligados à presteza de quem faz o serviço, eles são determinantes na satisfação do nosso cliente. E são muitas vezes coisas fáceis de serem resolvidas, e se não o forem, podem nos levar a percepções equivocadas ou a julgamentos que nós não gostaríamos, né, julgamentos que. Baseados na insatisfação do nosso consumidor, é o que não se quer. Então é preciso que se tome cuidado com os diversos aspectos envolvidos na prestação do serviço e se garanta então essa total satisfação no cliente. Um terceiro princípio, voltado mais para o ambiente interno da organização, mas que também pode envolver o nosso consumidor de serviços, é a gestão participativa. Nós devemos sempre estar abertos a ideias, porque o mundo é complexo, as percepções são diversas. O próprio nível de conhecimento da sociedade, o nível educacional da sociedade, ele é dinâmico, ele cresce. Novos exemplos são vistos em todos os lugares, né? Ideias são cruzadas. Então, o crescimento da qualidade do nosso serviço público, ele depende da participação das pessoas. A partir dessa participação, a partir desse cruzamento de ideias, com certeza o nosso resultado cresce. Um quarto princípio é o desenvolvimento dos recursos humanos. Recursos humanos, em primeiro lugar, remete à ideia de recrutamento correto, de busca de pessoas corretas. E a partir daí, a ideia de treinamento, ou seja, de aperfeiçoamento constante. Nós nunca somos profissionais prontos e acabados, nós somos profissionais em constante formação. Nós devemos estar abertos a novas ideias, a novos conhecimentos, a novas facilidades, a novas tecnologias que podem fazer com que nós produzamos serviços melhores. Constância de propósitos é o nosso quinto princípio. Isso significa, em outras palavras, que nós devemos manter viva a nossa vontade de melhorar. Nós devemos estar sempre dispostos, né, a fazer algo melhor, estar aberto para o diferente. Nós devemos perseguir o status de produto melhor a todo tempo. O nosso sexto princípio, e que se assemelha a esse, é o do aperfeiçoamento contínuo. Não há degraus, há sim uma rampa, podemos dizer assim. A todo momento e de todas as formas, nós podemos fazer as coisas melhores. Não precisamos esperar oportunidades específicas ou momentos especiais para subirmos alguns degraus. Não, nós devemos subir em nível de qualidade na prestação de serviço de forma constante. Um sétimo princípio diz respeito ao gerenciamento de processos. Lá no início, quando falamos em planejamento, falamos em definir o produto, e definir o processo. O produto, ele reúne as características desejadas e que conferem qualidade a esse resultado. E o processo garante que ele seja obtido. Então, se nós quiséssemos controlar só o resultado, só o serviço final, nós estaríamos assumindo que erros podem acontecer e, se acontecerem, a gente corrige. E quando nós insistimos, e o sétimo princípio diz isso, no gerenciamento dos processos, nós estaríamos atentos ao como as coisas são feitas e poderíamos estar assim corrigindo os eventuais problemas na medida em que eles aparecem ou na medida em que as coisas sejam feitas. E dessa forma, então, de uma forma mais próxima, mais imediata, nós estaríamos corrigindo o serviço que, enquanto ele está sendo prestado. O oitavo princípio é a disseminação das informações. As pessoas trabalham melhor, mais amparadas e têm melhor condição de formar as suas estratégias de melhor prestar serviços ou de controlar esses serviços se estiverem informadas. Informações de toda a ordem, por exemplo, informações técnicas sobre uso de equipamentos, sobre métodos para melhor prestação de serviços ou prestação correta de serviços. Uma outra fonte valiosa de informações certamente é o próprio cliente, né? Porque a prestação de serviço tem uma característica de simultaneidade, né? Ele é consumido muitas vezes enquanto ele é prestado. E a própria reação ou a informação do cliente sobre a forma de como ele veio ou como ele é atingido pode certamente ensejar uma correção de rota e assim melhorar o serviço enquanto ele está sendo prestado. Um nono princípio é o da garantia da qualidade. Garantia da qualidade significa que ao longo do tempo, né, ao longo do próprio processo de prestação de serviços, né, nós estamos, de alguma forma, nos monitorando para que essa qualidade ela seja mantida próxima dos padrões que nós desejamos. Manter próximo dos padrões aqui quer dizer próximo daquilo que projetamos como resultado lá no início, quando falamos em planejamento. Ou seja, aquilo que foi planejado aqui deve ser garantido para que aconteça ao longo do tempo, ensejando o conceito de confiabilidade. E um décimo princípio é o princípio do zero defeitos. É equivocada essa ideia de que é aceitável um determinado número de defeitos. Pode ser uma situação em determinado momento, uma situação constatada, mas ela não deve jamais gerar conformidade. Ou seja, não deve jamais gerar que nós nos sintamos confortáveis, só porque é um índice que poderíamos considerar razoável, ou de repente equivalente à concorrência, ou até menor que a concorrência, né? Isso pode levar a zonas de conforto perigosas, porque a concorrência também é dinâmica. Ela vai perseguir resultados melhores e daqui a pouco nós podemos estar não melhores, mas sim piores que a concorrência, simplesmente porque nós não nos habituamos a perseguir uma melhoria. Então, o que se quer aqui é de que não se tenha, não se usufrua de uma suposta zona de conforto e que a gente procure de forma constante, zero defeito, ou seja, defeito nenhum, é o que se deseja.